Além dos Fatos.
O projeto Missão Caleb levou mais de 290 mil voluntários para grandes e pequenas cidades. O trabalho deles promove bem-estar social e uma apresentação diferente da ação de Deus de forma bem-humorada, alegre, com a energia típica dos adolescentes e jovens com idades entre 16 e 35 anos em seus períodos de férias. Números do ano passado reforçam esse impacto. Segundo dados do Sistema de Secretaria da Igreja Adventista do Sétimo Dia, mais de 773 mil adventistas compartilharam estudos bíblicos, alcançando quase 700 mil pessoas e mais de 213 mil batismos. Esse resultado é alcançado por meio de pessoas comuns que dedicam tempo e recursos para pregar o Evangelho de diferentes formas. É o caso de Márcia Aparecida dos Santos, que há 18 anos se dedica a ensinar a Bíblia voluntariamente. O trabalho começou quando ela foi convidada a auxiliar pessoas que estavam visitando a sua igreja a entender um pouco melhor sobre o ambiente e as suas dinâmicas. Isso significa apoiá-las ao buscar uma passagem na Bíblia, encontrar o texto apresentado pelo professor ou pregador e também acolher aquele indivíduo. Mas aí eu comecei a gostar e fiquei na classe de visitantes, Márcia relembra. O relato dela destaca a importância do discipulado, de pessoas mais experientes prepararem novos voluntários para continuar a missão de pregar o Evangelho. É um ensinamento que ela passa adiante, e essas informações são do site de notícias da Igreja Adventista do Sétimo Dia.
Muito boa tarde para você que já está aqui ouvindo a Voz da Esperança, acompanhando o nosso Além dos Fatos. Você não perde, né? Ótimo, excelente isso, muito bom te ter por aqui. O Além dos Fatos está só começando, e você que gosta de falar sobre Jesus, você gosta? Você tem esse hábito de subir ao púlpito e falar sobre Jesus, ir à frente de um grupo e ensinar o Evangelho? Podemos pregar fora da igreja para aqueles que estão ao nosso redor, mas e dentro da igreja? Você já pregou? Você já foi a um culto em que o pregador do dia era uma mulher? Você já esteve num culto assim? E você que está acompanhando Além dos Fatos hoje, você já pregou na sua igreja? Você já falou aí para a congregação da sua igreja? 1 Coríntios 14, 34 a 35 diz: permaneçam as mulheres em silêncio nas igrejas. Opa, você que é mulher, que já pregou na igreja, será que você está certa em fazer isso? Mediante esse texto aqui, permaneçam as mulheres em silêncio nas suas igrejas, pois não lhes é permitido falar, antes permaneçam em submissão, como diz a lei. Se quiserem aprender alguma coisa, que perguntem a seus maridos em casa, pois é vergonhoso uma mulher falar na igreja.
Larissa? Esse texto aí provoca alguns debates interessantes, viu, Veri? Mas para isso tem que ler ele e entender o que está dizendo.
Vamos pro contexto. Como é que é?
Você tá polêmico hoje.
De vez em quando ele perde o sinal, aí fica assim, desgovernado.
Eu pulo uma frase, né? Mas depois eu volto.
Veri, pra falar desse assunto, eu puxei uma enquete aqui no nosso YouTube, youtube.com/novotempo-radio, pra você acompanhar e ver que a nossa mesa tá recheada, tá cheia, Veríssimo, do jeito que a gente gosta. E aí a enquete que eu faço é a seguinte: na sua opinião, apenas homens deveriam pregar na igreja? E aí, eu fiquei surpresa que 14% disseram que sim. Na minha opinião, só homens deveriam pregar nas igrejas.
Sabe no que eu estou pensando?
O quê?
Porque a senhora é muito espertinha.
Por quê?
Porque a senhora pensa, vou apanhar, mas não vou apanhar sozinha, vou encher a mesa. Fala deles, vai.
Velho, aqui eu só faço as perguntas. Aqui eu faço as perguntas e aprendo. Além dos Fatos, começando aqui, abrindo a nossa semana do Além dos Fatos com você, vem aqui pro YouTube, youtube.com/novotempo-radio, ver que hoje temos ela, Darley de Alves, com a gente.
Ela está de esperança, verdinha.
Mas eu posso falar? É só pra saber.
Tem lugar de fala.
Porque nunca.
Diante do texto, né?
Espera a conclusão do programa. Depois do programa.
Não se precipite, mulher.
Não assim, tenha dúvidas disso.
Nada com ansiedade.
Por favor.
Mas se tudo, né, caminhar como essa enquete dos 14% declarou, eu acho que eu vou cancelar minha agenda, vou parar de pregar. Enfim, vou esperar esperar até o final do programa, tudo bem?
Dá para reverter o voto aí desse 1,4 de cada 10, um achando que as mulheres ainda dá para reverter ou não?
Olha,
votou já tá. Mas,
olha, não, tá votou, não, eu acho que não dá para tirar.
Votou, tá votado. Agora, olha, mas não
põe falando, nos comentários, eu estou arrependido.
Mas falando seriamente, não me surpreende. Por quê? Mesmo que eu seja uma pregadora, como sou já há muitos anos, e não é porque eu quero ser, é meu sonho ser, mas eu me vi pregando com um mês que eu estava na igreja, eu preguei pela primeira vez numa quarta-feira. Mas eu nunca tive uma ilusão de que todos que ouvem uma mulher pregar estão atentos à palavra sem passar pelo gênero. É, uma programação não tem o mesmo peso, um culto, um projeto, não tem o mesmo peso com uma mulher para toda a igreja, como tem para o homem. É como se o homem, ao falar, ao se posicionar, ao fazer um projeto, ele tem a aceitação de todos. Quando é uma mulher que está à frente, outras mulheres a seguem, os homens não. Isso eu sei, por isso não me iludo que esses 14% sejam só 14, eu até acho que são mais.
Uhum.
São respeitosos, queridos, mas tem uma certa desconfiança. Mulher sabe falar de coisas amenas, de assuntos mais delicados, família. E era, nessa área ela até que vai, tudo
além
bem.
De a gente,
mas teologicamente, não.
A gente sempre confunde feminilidade com infantilidade. Às vezes fala assim, isso aqui é um traço feminino. Não, aquilo ali é um traço infantil.
É tudo rosinha, florzinha, chazinho.
Aquilo ali não é traço
casinha
feminino,
de boneca.
De
sabe o que me lembra?
Muito bem.
Teve um programa, e você vai se lembrar disso, Veri. É, fizemos um programa sobre mulheres, submissão da mulher. Uhum. E estávamos aqui com Mayara Costa e Sheilinha. Ou a Lídia, eu não me lembro. Eu sei que eram duas mulheres que sabiam do que estavam falando sobre o assunto que a gente trouxe. E foi a Sheila, né? E Mayara. E aí, eu vi pelo menos uns dois comentários de dois ouvintes nossos que falaram assim, interessante, mas tá faltando um pastor aí pra ver o que as moças estão falando. Aí eu, ok, tudo bem. E aí, eu trouxe exatamente o mesmo tema com o pastor Robson.
Uhum.
Ninguém se posicionou, sabe, de uma maneira contrária.
Mas aí
eu sou mais
pode
agressivo.
Não, mas aí a gente pode até.
Você não deu.
Sabe, mas
não
que sei ninguém se
você
posicionou, porque não deixei ninguém falar.
Né? É, o pessoal leva ao pé da letra, né?
Concordam,
o pastor
mas
e as ovelhinhas.
Assim, o fato de ter um pastor, ser um pastor, tem um peso de uma autoridade e com uma formação, com, sabe, um chamado. E que coisa que alguém vai olhar para uma terapeuta de família e uma moça teóloga, mas não a entende como pastora, faz essa cobrança. O mais difícil é você avaliar que o que você está entregando, a mensagem que você tem para entregar, que é bíblica, ela não passa por uma inteligência por ser uma mulher.
Uhum.
Então, isso que me preocupa.
Infelizmente faz sentido, né? Infelizmente faz sentido o que você fala.
Uhum.
Realmente existe há uma necessidade de desconstrução cultural nossa em termos desse olhar. Eu aproveito para mandar um abraço para a doutora Josi, que foi minha ovelha na Igreja Central de Vitória e era uma das pessoas que a gente fazia questão que fosse ao púlpito. É, recorrentemente, uma pessoa com uma sensibilidade incrível em ler a palavra, em compartilhar a palavra, né, fora da sua área profissional, porque ela é médica. Então, abrindo a Bíblia. Então, quando você estava falando, estava lembrando aqui quanto que a Josi contribuiu para o ministério que eu exerci naquela igreja naqueles 3 anos.
Uhum.
Sabe? É, conduzindo, apaziguando e levando a palavra. Então, infelizmente, a gente tem uma necessidade de desconstruir algumas ideias.
Uhum.
E aí vamos para o texto.
Exatamente.
Que eu acho que é importante. Você quer começar, pastor, no texto? Porque
eu queria falar uma coisa antes de para o texto, que é a palavra que sempre vem quando a gente fala de textos como este, que é a gente precisa ver o contexto.
Uhum.
E aí eu queria dizer uma coisa importante para você que está me ouvindo sobre contexto. Contexto, você procura nesse desespero quando aquilo que você leu na Bíblia está na sua mente gerando uma dificuldade de alinhar com o que Deus falou antes. E não quando na sua mente isso está gerando uma dificuldade de alinhar com o que você pensa. A gente não procura contexto para apaziguar o texto ao pensamento que eu tinha anteriormente. a gente procura contexto para entender assim. Tem um macro, tem uma verdade absoluta dita antes. Como que isso aqui está combinando com o que Deus disse antes? E não, repito, como que isso aqui está combinando com o que eu penso? Porque é o seguinte, nós vamos aqui e parece-me que nas nossas falas introdutórias a gente já sabe. Mas, por acaso, e se fosse isso mesmo? O contexto não vai mudar o que Deus falou. O contexto faz você acomodar, entender o que, que eu estou perdendo do sentido do texto. Então, por exemplo, onde é o primeiro lugar onde você procura contexto quando você lê Bíblia? Em Gênesis 1 e 2. Sempre. Por quê? Porque Gênesis não tem contexto. O mundo é perfeito, não tem dinâmica cultural. Nós estamos falando de judeu, de grego, de romano, de Idade Média antiga. Nós estamos falando do mundo como Deus pensou. Se lá em Gênesis ele está dando um indicativo, é lá que se procura o ideal. Porque quando o homem sai do Éden, Deus fala assim, agora viva e esquece tudo que passou. Não foi isso que ele falou. Ele fala assim, o ideal que você deve procurar de vida sempre é o paraíso que você perdeu. Sempre. Como que o homem deve procurar viver no seu casamento? Como está lá em Gênesis 1 e 2. Como que nós devemos pensar trabalho? Como está lá em Gênesis 1 e 2. Então a pergunta é lá. Lá em Gênesis 1 e 2, a mulher, ela está no lugar hierarquicamente definido de maneira inferior ao homem? Se não está lá, aí você tem que procurar o contexto.
Far-lhe-ei uma ajudadora que lhe seja idônea.
Idônea. E essa frase aqui para mim é central.
E me lembro o que o senhor falou aquele dia da palavra Ézer, né?
É, ajudadora.
Isso
para
mim foi lindíssimo.
Ézer, né? E idônea, a palavra é alguém igual a você.
Igual a você. Né? E auxiliadora reflete, eu vou fazer alguém para você que você vai lembrar de mim, porque o Senhor é o meu ajudador.
Exatamente.
É a mesma palavra que o salmista diz, Deus é meu refúgio, ele é meu auxílio, ele é meu... Uau! Ou seja, o reflexo de Deus para Adão era a pessoa que estava lhe ajudando.
Diante disso...
Aí a gente vai para o contexto. Dito isso, vamos para o contexto.
É. Me faz lembrar que nós temos nos dias de hoje, frente às tamanhas demandas envolvidas com questões de gênero, disputas e intrigas, enfim, e violências e tal, quando refere-se ao homem dizer que ele ajuda nas tarefas de casa, há quem dá um pinote, como diz lá no Nordeste. Porque assim, que absurdo! Então veja como a incompreensão, até mesmo a respeito de um conceito, de uma palavra, não ajuda a que a gente tenha o pensamento corrigido com profundidade. Só para dizer isso, de sentir-se humilhado ou de coisa menor ser chamado de auxiliador ou de auxiliar.
Uhum.
Como o texto bíblico precisa nos corrigir.
Exatamente, exatamente. Porque a gente tem essa ideia já...
É como se um sócio fosse ajudante do outro, né?
Exatamente, exatamente.
Quando a gente vai para o texto, então, que eu separei aqui, que é 1 Coríntios 14, 34 e 35, eu vou ler bem rapidinho, só para os ouvintes que estão chegando agora. Permaneçam as mulheres em silêncio nas igrejas, pois não lhes é permitido falar. Antes permaneçam em submissão, como diz a lei. Se quiserem aprender alguma coisa, que perguntem aos seus maridos em casa, pois é vergonhoso uma mulher falar na igreja. Quem que escreveu essa passagem? Só para a gente começar a entender, assim, de onde que ela veio.
Eu acho que a gente tem que pegar o texto de Timóteo e destrinchar primeiro, porque nós estamos falando de dois contextos diferentes.
Ok.
Então, vou tentar ser Timóteo rápido 2. Aqui, mas se eu não for, o pastor Batistotti vai me interrompendo aqui. Esse texto que você leu aqui no começo, de 1 Timóteo 2, e ele
não,
fala...
Não, 1 Coríntios.
Coríntios.
O inicial, o primeiro texto que a gente leu no texto.
Primeiro foi 1 Coríntios.
Foi 1 Coríntios.
Eu separei 1 Timóteo para depois. Isso.
Ah, para depois?
Isso, mas pode ler agora. É que o que eu acabei de ler foi 1 Coríntios.
Então, eu vou pro texto de Timóteo, que vai resolver algumas coisas. Posso?
Uhum, claro.
1 Timóteo 2, que ele diz assim, olha... mulheres, e aí ele diz assim... Eu não permito que a mulher ensine, nem exerça autoridade sobre o homem, esteja, porém, em silêncio. Timóteo é um texto escrito... A primeira carta a Timóteo e a segunda carta a Timóteo, elas têm um intervalo muito curto, de 5 anos no máximo. Então, 1 Timóteo se entende aí que é no metade do década de 60, do primeiro século, aí o ano 60, e aí 68, 69 é a segunda carta a Timóteo. Então, nós estamos... A primeira e a segunda carta tem o mesmo contexto. Um elemento muito importante é pensar que onde Timóteo está é mais importante para a gente compreender o contexto do que onde Paulo está. Paulo, na segunda carta, está preso. Na primeira carta, ele está em viagem, mas Timóteo está em Éfeso. Quando a gente entende isso, a gente tem que destravar mais uma coisa. Éfeso é uma cidade cuja principal característica é o templo de Diana, Artemis. A religiosidade de Éfeso envolve que não há homens sacerdotes em Éfeso. Todo sacerdócio secular fora do cristianismo lá é de Diana. Diana é uma deusa adorada e a expressão da religiosidade dos efésios é uma adoração profunda, radical mesmo, a Diana, a deusa dos efésios. E eles chamam a cidade de Éfeso, está até no texto lá de Atos, de que Éfeso é a guardiã da deusa mãe Diana dos efésios. O que acontecia no templo de Diana? Uma submissão absoluta de qualquer homem diante de uma sacerdotisa de Artemis. Homem não abre a boca para falar no templo. Toda expressão de autoridade religiosa é feminina. Isso é muito importante. Por que que isso é importante? Não existe expressão filosófica no planeta, em nenhum momento da história, que não derive de uma expressão religiosa. Não existe. A maneira como cultura, como cultuamos, a maneira como nos expressamos, a maneira como nós entendemos o mundo, vem do pressuposto religioso. Veja, nós imaginamos e nós temos como revelação um Deus único, que é separado da humanidade nesse sentido. E esse Deus é como é. Quando você pega o grego, você tem um Deus masculino, Zeus, tem um Deus masculino, o Tártaros, tem um Deus masculino. Mas se você pode escolher qual Deus vai ser o seu. E se o seu Deus é uma mulher, haverá, obviamente, uma competição mental sobre superioridade de um Deus do outro. Aliás, deuses diferentes é que geram na gente um complexo de superioridade um contra o outro. Quando Deus fala assim, eu, Deus, de mim fiz o homem e a mulher. Acabou a conversa. Agora imagine que eu tenho um Deus brasileiro. Portanto, eu só vou achar uma forma de ser superior ao Deus do Batistotti, que é italiano. Os muitos deuses diferentes ou criadores diferentes geram um complexo de superioridade.
Pastor, só deixa eu acrescentar aí na sua descrição alguns detalhes que são importantes. Estamos falando de uma cultura onde 10% das mulheres tinham capacidade de ler, certo? Em relação ao homem. Então, de cada 10 homens que sabia ler e escrever, uma mulher tinha essa condição. E Paulo, na realidade, aqui, porque a gente só lê o texto na ênfase do silêncio, ele é contracultural, dizendo assim, ó, mulher, aprenda.
Ele está defendendo o posicionamento da mulher.
Exatamente, não é exatamente. Então, o evangelho está incluindo a mulher numa condição social onde a mulher não estava incluída.
Exatamente.
Então, só para, né, você fez o panorama de Éfeso, da cidade, mas agora vamos olhar aqui, estamos falando de mulheres que se converteram ao cristianismo.
Nós poderíamos dizer que foi que era também um posicionamento estratégico em termos de apresentação do evangelho para não haver uma confusão em relação ao que estava posto naquela sociedade? Sabe quando às vezes a gente tem estratégias também, não no sentido de aprender agora, pastor, mas no todo, de as mulheres ficarem caladas naquele lugar em função do que era dominante culturalmente naqueles dias, Diana, deusa. Hoje nós muitas vezes, quando vamos apresentar o evangelho, seja rádio, televisão, na igreja, no dia a dia, a gente tem algumas chamadas estratégias. Olha, não usa essa palavra, não se porta dessa maneira, porque as pessoas podem não entender. Tem a ver com isso em especial?
Eu creio que tem a ver com qual problema ele está tentando resolver.
Uhum.
Veja, primeiro, a gente, essa visão de que existe dentro da Grécia uma sociedade radicalmente machista, isso é real. Uhum. Quantos filósofas mulheres, se você estudou filosofia básica, você consegue citar na Grécia antiga? Não existe gregas falando. Quando você chega no cristianismo, tem um monte de mulher falando. Então dizer que o machismo que a gente herdou é do cristianismo é um erro crasso. Uhum. Fala aí uma pensadora romana.
Uhum.
Não, mulher não pensa, não fala nessas duas sociedades. E também é machismo pensar que as mulheres todas do mundo greco-romano aceitavam isso passivamente. É claro que elas brigavam.
Uhum.
E brigavam muito. E você tem um monte de movimento de resistência. Mas se existe um lugar que esse movimento de resistência vai ganhar muita força, é em Éfeso. Porque a maior representação de superioridade divina é Artemis. Então, uma mulher em Éfeso é empoderada. Agora, imagine quantas sacerdotisas de Artemis são convertidas ao cristianismo. E quando elas vêm, e agora no cristianismo, ela vai ter que se colocar dentro de um equilíbrio que ela nunca viveu. Esse tipo de contexto vai gerar para a igreja...
E tem outro detalhe importante aqui. E elas trazem influências, e Paulo vai trabalhar isso na segunda carta, no capítulo 3, elas trazem influências
dos
falsos mestres, exatamente.
Esse para mim é um ponto fundamental.
Então pensa assim, culturalmente elas eram inferiores, não tinham acesso ao conhecimento. Começam a ter acesso, são influenciadas negativamente. Paulo está vendo uma igreja surgir. Nesse caso, ele está dando conselho para Timóteo, né, que é o pastor ali. Como é que vou orientar? Como é que essa igreja vai crescer de forma harmoniosa e com conhecimento? Eu preciso orientar. Então, é orientação.
Então, havia um temor de que elas trouxessem o que era a herança ainda restante da religião pagã para dentro do
doutrinas,
cristianismo.
Exatamente.
Com as falsas doutrinas.
Exatamente.
O herege ali... O profeta falso, esse texto que o pastor Bartol citou, ele especialmente, estrategicamente, ele tinha como público-alvo as mulheres de Éfeso. No capítulo 3 de 2 Timóteo, ele fala assim, pois entre esses se encontram os que se infiltram nas casas e conseguem cativar mulheres tolas. Ou seja, esse falso profeta tinha como público-alvo
as mulheres.
Então eu posso inferir que há algo de vulnerabilidade dentro da concepção da mulher lá, que fazia ela especialmente suscetível a uma falsa, ao falso ensino. Agora, a partir dessa perspectiva, se a gente lê, ele fala assim, olha, quero, pois, que os homens, olha só o que ele vai dizer, orem em todos os lugares, levantando mãos santas, sem ira e sem animosidade. O que, que ele está falando assim? Ele fala assim, macho.
Enquadrando homem. Os homens.
Ele fala, homem, seja menos testosterônico na hora de orar. Você, na hora de orar, você não precisa ter toxicidade. Isso que ele está dizendo. Na hora de orar, levante a mão e não. Olha só como ele fala uma frase para uma vulnerabilidade especificamente masculina. Sem ira e sem animosidade. Ou seja, quem briga? Uhum. Aí depois ele
os
vai
homens.
Dizendo, os homens. Aí ele fala, da mesma forma. Corrigindo, que as mulheres em traje decente se enfeitem com modéstia e bom senso, não com tranças no cabelo, ouro, ou pérolas ou roupas caras, porém com boas obras. E esse boas obras aqui, dentro do Novo Testamento, é ajuda ao pobre. Ele fala assim, como convém as mulheres que professam ser piedosas. Agora ele diz assim, a mulher aprenda em silêncio com toda submissão. Ele não está dizendo que essa mulher tem que se aprender em silêncio em submissão a um homem. Ela disse assim, essa mulher deve ser submissa ao ensino.
Aquele que está falando. Isso. Aquele que está falando.
Ou seja, quando alguém estiver falando com você, não fique discutindo com ele. Por quê?
Não.
Porque ela já vem com uma ideia falsa.
É.
E aí ele vai dizer
agora
mais
sim,
coisa.
Vai.
E não permito que a mulher ensine, nem que exerça autoridade sobre o homem, esteja porém em silêncio. Agora, olha, ouvindo o contexto anterior, ele fala assim, ó. Eu não permito que a mulher ensine e exerça autoridade sobre o homem, esteja por excelência. O que ele está dizendo no texto é dizer, eu não permito, e eu não estou falando, que agora que eu falei para você, mulher, que fora do mundo, fora da igreja, você possa aprender a ensinar, você vai fazer isso igual um homem faz com você fora daqui. É isso que ele está dizendo. Ele não está falando assim, eu não quero que mulher fale. Eu falo assim, quando mulher for falar, ela fale como cristã, e não como uma sacerdotisa de Artemis. Eu não quero que você se posicione aqui como um homem se posicionou com você fora. Ou seja, quando você lidar com um homem, não o inferiorize como você foi inferiorizado. É exatamente isso que ele está falando.
Até porque a palavra também, silêncio aqui, ela pode ser traduzida, eu acho que essa informação, ela como quietude, como tranquilidade.
É, exatamente. Eu acho que a palavra mais precisa é tranquilidade.
É.
Tipo, fica de boa quando você estiver aprendendo.
Vamos lá.
Tipo, deixa eu falar.
Ele começou dizendo para os homens, tenham calma, não vão brigar aí, né? E para as mulheres ele está dizendo, tranquilo, vamos ouvir aqui, vamos aprender. Esse é o objetivo do cenário.
Ordem no culto.
Exatamente.
Essa expressão exatamente. Autoridade, ela não está dizendo que a autoridade é inata ao homem no sentido do ensino. E aí eu repito isso aqui, o que ele está dizendo é, não, você quando estiver nessa atividade de ensinar, não ensine numa posição em que seu aluno seja inferior a você. O fato de você estar ensinando um homem não significa que você está numa posição de superior a ele, como ele em relação a você. E olha o que ele vai dizer. E isso aqui é um texto muito interessante. Ele fala assim, ó. Porque primeiro foi formado isso. Adão e depois Eva. Ele não está argumentando de superioridade de Adão sobre Eva, porque foi criado primeiro. Ele fala assim, e Adão não foi iludido. Mas a mulher sendo enganada caiu em transgressão. Ou seja, esse homem...
errou consciente.
Quando ele caiu consciente. O pecado dele foi de quem não foi tentado. Uhum. Ele não está dizendo que o agente de Satanás foi Eva. Ele está falando assim, Adão nem tentado foi.
Uhum. E caiu.
Que caiu. Ele não está corrigindo uma mulher, ele está colocando as coisas todas no lugar apenas. Ele fala, mas ela será salva tendo filhos, se permanecer em fé, amor, santificação e bom senso. Cabe aqui uma frase. Não podemos ler a Bíblia com os olhos medievais ou industriais que transformam atividade doméstica ou atividade de filhos em atividade inferior. Quando a Bíblia fala sobre ter filhos...
Ou de hoje, né, pastor?
Ou de hoje. Que é assim. Quando ela fala de ter filhos, ela está colocando isso num ponto extremamente elevado. A gente que lê com esses olhos.
Mas a gente não vai conseguir isso se deixar o evangelho nos corrigir.
Vamos repercutir daqui a pouquinho, porque eu acho que precisa, né? Merece.
Estão procurando a Larissa aqui, ó. Cadê a Larissa?
Tá aqui.
Hoje ela está calada.
Então, voltamos falar, já. Larissa. Voltamos já, porque vai esquentar.
Isso. Além dos fatos.
Fatos. Já voltamos por aqui, aliás, né? A gente nem saiu, né, Larissa?
Não, no intervalo, velho, a gente fala, se os ouvintes pudessem escutar com a gente, né?
É porque não parou, mas o Christian, nosso diretor de imagens, ele não permite, eles não abrem mão, não adianta, não vem com essa história pra cá, veríssimo. Brincadeira.
Velho, a gente já vai voltar com o assunto, porque você viu como o tempo voa aqui no Além dos Fatos, não é surpresa pra ninguém que acompanha o programa, né? Mas quando o assunto é da potência que é esse de hoje, parece que voa ainda mais, então... Bem rapidinho.
Larissa incendiária.
Temos presente aqui para os nossos ouvintes, claro, né,
claro,
velho?
Claro. Uma bênção esse presente. Deixa a Darlene falar desse presente. Mulheres que marcam a vida da gente.
Nós escolhemos 8 mulheres com as suas respectivas histórias registradas na Bíblia para nós pensarmos, a partir da história delas, o lugar da fé, da compreensão da maternidade, da esposa, da prática de uma vida temente a Deus... nas experiências que se apresentam no nosso dia a dia. Então, é para a mulher moderna aprender com as mulheres bíblicas, das experiências delas, o que a gente pode viver também na dimensão da fé e da ação de Deus na nossa vida. Então, marcadas pela fé, 8 mulheres inspiradoras da Bíblia, você liga para a gente agora. Não, manda uma mensagem no nosso WhatsApp, que eu já ia dar o telefone que a gente dá na TV, Larissa. Nosso WhatsApp 12981510081. 12 é o nosso DDD, 981510081.
E é isso, vai chegar na sua casa como um presente. Presente não tem custo para quem recebe, né, Veri?
Verdade, é grátis, você vai receber e vai estudar. Depois conta pra gente, né, a experiência que você tirou aí, como a fé destas mulheres e a sua história de fé contagiou você, tá bom?
Pode assistir o Escola Bíblica 7:30, tá lá. Mas no caso, não assiste às 7:30, se você quiser assistir as marcadas pela fé. Daí você vai no canal do YouTube e assiste lá, que eu tive a alegria de mergulhar em cada história que é...
Coisa boa.
É inspiradora, é demais. Cada uma delas é inspiradora.
É demais.
Muito bom.
É por isso que o Fé para Hoje passa às 10:30, porque não concorre com esse...
Hoje, segunda-feira, às 10:30 da noite, na telinha da Novo Tempo.
Você já assistiu a Escola Bíblica, até leu o Marcadas pela Fé.
Assista, pastor Robson.
Essa chamada é a única intemperança que lhe é permitida.
Essa vinheta de chamada na voz da Darlene vai ficar muito cara, tá?
Boa, velho. É isso aí. Não faço todo dia, não. É especial.
Aproveita.
Hoje, segunda-feira, às 22:30, na telinha da Novo Tempo, você acompanha o Fé para Hoje.
Apresenta.
aí, Robson.
A apresentação, Robson Aleixo.
O Ibope vai ligar assim.
Dos melhores programas da Novo Tempo.
Por
excelente.
Por favor, por favor.
Assim embaixo. É. Olha só, tem uma mensagem aqui do nosso ouvinte Roberto Júnior. Ele menciona 1 Timóteo 2, de 11 a 15, que o pastor passou aí e leu pra gente. E aí ele vem e complementa a mensagem dele. Paulo destaca duas situações, criação e queda, em 1 Timóteo 2. E o homem, ele foi criado para legislar. E isso vemos lá no Gênesis, já a mulher para auxiliar. A gente falou essa questão do auxílio, né, no começo do programa, mas dada essa mensagem do Roberto, eu acho que cabe a gente falar um pouquinho mais para entender essa questão do auxílio, quem precisa de auxílio, alguém que sabe tudo. Eu acho que é legal a gente falar um pouquinho sobre isso,
pastor. E auxílio, Darleide.
eu vou responder de maneira bem curta. Nenhum ser do universo foi criado para legislar. Você não vai achar nenhum texto sobre isso. No universo só tem um legislador. Tudo, absolutamente tudo está abaixo de um apenas legislador. Você tem uma escolha, tanto homem como mulher: obedecer à lei e viver para sempre, desobedecer à lei e morrer para sempre. Aliás, morrer para sempre é um dispositivo da lei. Não existe esse negócio que o homem foi criado para legislar. É impossível.
Porque senão você põe um ar de autoritarismo.
Exatamente. Abre um precedente.
De submissão. Perigoso, né? Quando em realidade o Senhor diz que eu devo amar como Cristo amou a igreja. Devo me render. Eu devo ser servo de Cristo para poder estar do lado e tratar as mulheres, e eu começa dentro da nossa casa, se amplia para aquelas que estão no nosso ambiente de trabalho e para qualquer desconhecida, aquele que está realmente entregue a Cristo. A gente não pode esquecer disso.
Existe uma coisa importante, em alguns momentos na Bíblia, a gente teria que ter mais espaço para isso, a relação que Deus tem, e fala de Adão com Eva, eu lembro disso, desse ter citado, é de que Adão é primogênito. Isso é importante. E a gente entende qual é a função do primogênito. O primogênito existe para dar, devolver, lutar e agir pela dignidade dos irmãos. Então não há nenhum texto na Bíblia que você vai encontrar falando de uma mulher que deva morrer pelo seu marido. Não existe isso. É porque não existe irmão mais novo que morre pelo mais velho na Bíblia. Então, antes de Adão e Eva serem marido e mulher, eles são irmãos no sentido de terem o mesmo pai. E isso é muito importante. Um pai não gera dois filhos com dignidades diferentes. Ele gera filhos e distribui funções diferentes, onde um complementa e vive e exerce para sempre desenvolver a dignidade do outro. Isso é muito importante.
E talvez a gente precise pensar nessas colocações. A gente estava conversando em off aqui, porque de alguma forma o nosso processo de pensamento, ele é formatado.
Sim.
Ele é formatado por uma cultura. Então, uma colocação assim vem do nosso processo. Então, eu queria dizer
pro Roberto,
Roberto, a gente precisa desconstruir algumas ideias que são preconcebidas. Porque quando o evangelho chega...
Não há homem, não há mulher, não há grego.
Exatamente.
O evangelho... A gente pode até pensar em termos de cargo, alguma coisa assim, já que nós falamos de função diferentes, mas com uma autoridade do Criador para que ambos tenham o mesmo lugar no sentido de ser filho e de ser agente de Deus na Terra. Eu fico pensando justamente nesse sentido de que somos afetados, contaminados por um pensamento já entranhado em nós, que nem eu mesma sou livre dele. Se nós olhamos, por exemplo, para os discípulos, eles estavam o tempo todo competindo, ainda que na presença de Jesus, para saber quem ocuparia o primeiro lugar. Se entre os discípulos caminhando com Jesus, gênero e gênero, estavam buscando, disputando o lugar que ocupariam, essa mesma disputa há entre nós também nesse sentido, quando um homem vem e dizer, é um absurdo uma mulher pregar. Nós não estamos falando de pastorado feminino. Uhum. Ele está falando de mim. Eu sou uma pregadora itinerante, eu ando o Brasil e o mundo. Uhum. Ele está dizendo, você não deveria pregar, Darleide.
É o que Pedro pensa sobre Cornélio.
Exato! Mas mantém aquela disputa por lugar, que você não é judeu, você é Gentil, obrigada pela gentileza. Você é gentil.
Eu sou muito gentil.
Mas você é. Mas aí o que acontece? A gente se mantém nesse lugar.
É muito
agora,
tio,
quando
né?
Jesus. Quando Jesus ressuscita, que ele permite que uma mulher seja a primeira a falar com ele, que ela saia correndo por Jerusalém, contando para todo mundo que ele havia ressuscitado, ninguém questiona o fato, o que isso significa? O que tem de valor em Jesus fazer com que uma mulher atue desta maneira, anunciando a mensagem de todos os séculos tanto aguardada?
E aí, para gente como homem... hoje eu li uma frase que me fez pensar, né? Jesus não só morreu na cruz, mas ele teve uma vida de cruz, uma vida de renúncia. E ele me chama para a mesma coisa, aceitar a cruz e ter uma vida de cruz. E para eu ter esse olhar correto, desconstruir essas ideias que me são colocadas socialmente, eu preciso ter uma vida de cruz. Eu preciso me render toda hora para olhar para a mulher e dizer assim: não, ela é criada por Deus, ela tem, né, não há diferença entre eu e ela.
Mas,
né,
pastor,
quando o Senhor chama.
Me desculpa, em algum momento, interrompê-lo assim, mas é que em algum momento, a gente quando escuta a expressão, precisamos nos desconstruir daquilo que a sociedade está pautando, mas... não é a sociedade em si mesma que está dizendo que eu não posso pregar. Se eu penso sociedade fora da igreja.
Okay. Sim,
entendeu?
Sim, sim.
E quem está dizendo que eu não devo pregar são muitos religiosos, ditos cristãos, ditos baseados na Bíblia, no texto bíblico, o que se torna ainda mais complexo.
Eu posso chutar o pau da barraca?
Agora!
Manda.
Não tem tempo depois.
A maneira como você pensa o céu é a maneira como você pensa a igreja. Quando você fecha os olhos, quem você não vê lá vai te fazer se acomodar tranquilamente em quem você não vê na igreja. Isso é real. Eu fico incomodado com as imagens de Jesus voltando. E falo isso assim abertamente, porque essas imagens são poderosas. Uhum. Porque a imagem de Jesus voltando, ela me mostra o encontro do perfeito com o que acabou de se tornar perfeito. Aquilo é o ideal. Então, quando Jesus volta, não tem nenhum anjo preto vindo com ele. Nunca tem.
O próprio Jesus não é representado assim.
Não tem mulher voltando com ele. Isso aqui é significativo? É muito significativo, porque aquilo ali é o imaginário da transcendência. Uhum. O que eu imagino não é... O que eu imagino como perfeito não é aquela multidão de remidos que eu desenho. O que eu imagino como perfeito é aquele que vem para me buscar. E quando ele vem para me buscar, aquilo ali é minha imagem de igreja. E por que isso é tão importante quando a gente fala disso? É porque são essas
até
imagens.
A própria figura de Jesus, tá, pastor?
Exatamente. Aí Jesus eu vou ter que dar uma aliviada, porque Jesus é um só, mas os anjos são muitos. É. Não tem mulher que volta. E por que isso é tão importante? Porque essa é a minha ideia de justificação. Aquilo ali é o perfeito que eu me tornarei. Aquilo é a transcendência deste mundo mau para aquele. Para aquele mundo. E aí, nisso vai gerar um desdobramento de justificados, pois, pela heterossexualidade, justificados, pois, pela masculinidade, justificados, pois, pela santidade, justificados, pois, pelo mandamento, justificados, pois, por um monte de coisa. Isso é tudo auto-justificação. Por quê? Porque se o lugar perfeito é cheio de homens, eu sou justificado pela masculinidade. Então, esse tratamento que eu espero por ser redimido e que eu não mereço, eu passo a merecer por ser homem. Então, todo discurso que justifica determinados merecimentos é um discurso de auto-justificação. Ou seja, eu teria que, se fosse pecador, de ser tratado como a Darleide é tratada. Não pode pregar, não pode isso, não pode aquilo. Mas como eu fui justificado pela minha masculinidade, eu ganhei esse direito de viver a graça. Isso é a coisa mais perigosa que existe. Porque não é o meu pecado que me tira da eternidade. É exatamente a auto-justificação. Eu falo, Cristo, você não precisa morrer por mim. Aliás, você só precisa salvar metade de mim, porque a outra metade já está salva por ser homem. É terrível, isso
eu
é perigoso.
Pelo que eu sou.
E quando a Darleide, só quero resgatar o que a Darleide falou, infelizmente é assim quando, no que você citou de que eu sou pautado por uma cultura. O que deve reger o meu pensamento? É a palavra. É a palavra. Eu estudo, eu leio, eu tenho conhecimento, mas eu parto da palavra. E na palavra não existe isso. Não existe essa diferença. E aí eu acho que vale a pena a gente, porque a gente tem... Só resgatar o texto que você colocou lá no começo.
De 1 Coríntios.
Exato.
Eu vou ajudar o relógio.
Ainda tem cerca de 10 minutos.
Mas ainda...
Dá pra gente falar muita coisa.
Mas o Cauã diz algo assim, relativo a isso, que eu acho fenomenal. Que ele diz assim, Pastor Robson, me diz uma coisa. Como combater as pessoas que... Não vamos... a fundo na resposta, porque nós desviaríamos, mas nesse ponto eu acho que faz sentido. As pessoas que usam de forma enfática os textos de Paulo, já tentei várias vezes argumentar contra e ainda assim não aceitam. Ou seja, pegando aqui carona na pergunta do Cauã, que é, por mais que eu diga, vamos deixar o evangelho, vamos à palavra, vamos estudar a Bíblia, mas... A Bíblia não é tão fácil de ser entendida, não é tão simples de ser compreendida se não houver um desejo profundo e uma entrega e uma busca, um trabalho de se dedicar ao texto para deixar o texto falar. Porque muitas das loucuras que se cometem com a Bíblia na mão são muitas delas conhecidas.
Sim.
Entende?
Sim.
Então, assim,
sim.
Diz que eu não devo pregar está com o texto de Paulo na mão, está com o texto bíblico na mão.
E ele está certo, porque o nosso processo de compreensão, a gente estava conversando sobre isso, de compreensão e de leitura da Bíblia. Primeiro, a gente não para meditar, e o Robson usou um exemplo bem interessante. Eu começo lá em Gênesis, né? Eu começo lá em Gênesis 1 e 2, então ali vai me pautar, né? Todos os temas. Então, a gente sente, mas o que a gente deve fazer diante desse cenário?
Uhum.
Eu continuo explicando, eu continuo falando de forma incansável.
Tá lá, a escola bíblica todos os dias.
Exatamente.
A gente
exatamente.
Não está aqui para ganhar hoje. Das pessoas. É. Nós estamos aqui para ganhar as pessoas. Nós não combatemos pessoas, combatemos mentiras.
E a gente espera que haja uma reflexão. Então, eu leio o negócio e fico refletindo. Faz sentido isso? Então, a gente espera que você que está ouvindo a gente reflita sobre isso, pergunta, está fazendo sentido isso baseado na palavra? Não é aquilo que eu penso.
Uhum. Né? A Odete falou aqui, ela disse, as mulheres devem pregar, sim. Está aí a bênção, essa bênção aí, né, da Lady Alves. Tive o privilégio de participar de uma programação do Ministério da Mulher com Darleide, Raquel Fonseca e tantas outras.
Beijo, amada.
Deus continue usando poderosamente essas mulheres.
Amém. Posso dizer uma coisa antes que vocês não deixem mais?
Deixe-me ver, pode.
É um texto muito conhecido, procure lê-lo repetidamente, que é de Joel, que diz assim, ó. Será que nos últimos dias derramarei meu espírito sobre toda a carne? Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Eu não consigo imaginar uma forma de profetizar sem falar. Ponto.
Uhum. Desculpa, está onde, pastor? Só pra...
Joel 2.
Joel 2.
Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. É o texto mais inclusivo que existe sobre a ação missionária, porque ele vai descrever até sobre servos e servas. Deus fala assim, quando eu quero usar alguém, as suas barreiras não são suficientes. Segunda coisa, quando Paulo quis dizer assim, eu sou discípulo de Gamaliel, qual a expressão que ele usou? Eu fui educado, e a palavra para ser discípulo, lá a expressão para ser discípulo é aos pés. Quando a Bíblia usa essa expressão, aos pés de, quer dizer discípulo de. Marta encontra Maria aos pés de Jesus. Maria estar aos pés de Jesus significa que ela estava no chão da sala. Significa que ela estava exercendo o seu discipulado. Jesus, o contrário de todos os mestres da sua época, tinha discípulos. Quando Marta, com a influência cultural do judaísmo, viu Maria como discípula, ela falou, não. A questão dela não é se ela estava trabalhando sozinha.
Sim.
Ela não se conformou de ter uma mulher compartilhando um espaço de discipulado. Ou seja, agora eu queria colocar mais um ponto sobre o discipulado. O que Deus espera de um discípulo? Quando os discípulos chegaram no dia da formatura deles, que eles apresentaram o TCC lá em Mateus 28, Jesus falou assim, e depois e fazei discípulos de todas as nações. E qual que é o próximo verbo de ordem? É ensinando-os. Um discípulo sempre é ensinado para ensinar. Se Deus teve discípulos, se o discípulo é chamado, e é óbvio que discipular alguém, quando Paulo foi discipulado por Gamaliel, Gamaliel queria que ele continuasse por meio de Paulo. Uma mulher não poder falar ou não poder ensinar, ela rompe com a Bíblia, vai demolindo todos os textos anteriores. Então é óbvio que aqui exige um contexto específico da maneira como eu me porto quando eu ensino. O texto de Coríntios, ele tem isso também, porque ele fala assim, alguém estava falando na igreja o que não era para falar. Aí Paulo fala assim, mulherada, pare de falar. Mas ele não está falando, nunca fale aqui. Paulo não ia dizer isso de
porque
hipótese alguma.
O contexto é ordem no culto.
O contexto é sobre organização.
É, e ele fala isso de uma forma muito... Né, ele vem, ele, não, ele vai falar para os homens, ele vai falar... Ele vai dar orientação na hora que alguém tiver o dom de línguas. Como que deve ser? Na hora que tiver o dom de profecia, como que deve ser? E aí as mulheres... É, estavam questionando publicamente a própria manifestação dos seus próprios maridos. Por isso que ele vai dizer assim, converse em casa com ele sobre aquilo que ele está falando. Então ele está falando de ordem, não está falando sobre...
E é interessante, interessante o pastor ter usado Joel aqui, né? Porque Larissa colocou uma pergunta aqui sobre 2 Timóteo 2,12, né? E falando do contexto, né? Se, desse silêncio, se seria o mesmo contexto até hoje. Mas aí ele citou Joel, né? Que está falando para hoje. Não.
O mesmo Paulo, 3 capítulos antes, em Coríntios 11, ele vai falar sobre o uso do véu das mulheres quando elas profetizam.
Então elas estão falando.
Então elas estão falando. Ele fala assim: se elas não podem falar, não tem discussão sobre o véu. Ele está falando assim: quando você for falar, você tem que usar véu. Acabou a conversa.
E quando Jesus fala que Maria escolheu a melhor parte, é porque Marta escolheu o pão perecível, né? Ela estava preocupada em alimentar o povo, cuidar dali. E Maria estava preocupada com o que estava vindo dele.
Eu acho que sim, Marta não está errada.
Não.
Não, não.
Claro.
Ela não está errada em servir a mesa. Uhum. Ela está errada em querer
fome,
achar que o outro não pode ser o que ele que Deus chamou a fazer por causa da concepção cultural que
ele tem. Gente, mas a Karine diz um negócio muito interessante. Ali. A Karine diz assim, mas gente, sou mulher e sabemos que tem hora que devemos nos calar mesmo. Isso é sabedoria.
Eu gostei todos.
É, já Yuri diz assim, deixar a mulher calada é perder 50% da capacidade criativa de Deus.
É, eu gostei, eu ia comentar. O tal dele.
Genial,
eu acho muito bacana.
A mulher dele.
O tempo voa muito, velho. Principalmente quando a mesa tá cheia desse jeito, né? Então eu queria agradecer aos ouvintes aqui, que hoje o pessoal participou muito. Teve bastante gente trazendo sua opinião aqui, comentando sobre o assunto. Mas
estamos,
eu queria mostrar
curiosos.
Como terminou a nossa enquete.
Ah,
pra nossa surpresa, não mudou muita coisa.
Oscilou,
de 14,
mas não mudou.
Foi pra 11%.
Opa, já é.
Então já é um avanço, um pequeno avanço, né?
Porque não tem como mudar o voto. Então eu espero que você
seja por
reflita,
isso.
Reflita.
Exatamente.
Se lançar uma nova zerando, talvez mude.
Talvez seja diferente agora.
Mas assim, talvez mude. Porém, uma das coisas mais difíceis de mudar é justamente o que você levou como a ferro e a fogo para pensar até hoje, até mesmo frente ao texto bíblico. Tem gente que não vai se curvar.
A vida inteira, a vida inteira, influência.
Mas eu vou continuar pregando, minha agenda está cheia, eu amo, me sinto chamada, não estou em lugar nenhum disputando a possibilidade de ser pastora, isso é um outro cargo. Minha vida é missão, minha vida é vocação para passar adiante aquilo que um dia eu recebi. Muitas vezes a gente mistura as coisas, mas você está falando de pastorado feminino? Não estou falando de pastorado, estou falando de você ir e entregar aquilo que um dia fez diferença na sua vida, que é o que eu faço.
Quando eu só queria dizer, pastor Robson...
Você pode falar, viu?
Não, eu quero dizer que...
Você tem lugar de fala.
Não é simples, o que o Darley falou ali, às vezes a gente desconstruir uma ideia, a gente pensar diferente, aquilo... Mas eu sempre gosto de lembrar que o Senhor... só precisa de um coração aberto para realizar milagres e transformações. Então, é possível, talvez internamente você tenha aí, né? Foi criado, foi... Mas o Espírito transforma, acredite.
Quando Jesus ressuscitou, ele ressuscitou e o apostolado, no sentido de o envio da mensagem de ressurreição, foi pelas mulheres que viram Jesus ressurreto. Nós temos no testemunho de horas de dor e aflição, porque um grupo de pessoas não aceitou o testemunho de duas mulheres. Eles não precisavam daquele sofrimento todo. Jesus mandou duas mulheres avisarem eles que ele tinha ressuscitado, e eles não aceitaram o testemunho das mulheres pelo fato de que eram mulheres.
Sério que elas estavam loucas.
Eram loucas. Sim. Quantos sofrimentos você tem passado, e o quanto de Jesus você não sabe, e o quanto você está despreparado para encontrar com ele novamente, porque você não está aceitando o testemunho, porque você está rejeitando a boca do profeta. É a mesma realidade. Eu falo, Deus fale comigo. Ele mandou ele falar e falou, mas eu não gostei do que você. Eu classifico.
Quando Ana clamou a Deus, chamaram-na de embriagada, né? Ela estava cheia do poder.
Cheia do poder.
Bora?
Acabou.
Vocês,
velho.
Né? Eu vou filmar.
É, eu verifico.
Um abraço, gente. Foi bom demais. Darleide.
Obrigada pelo convite.
Prazer.
Lari.
Gente, que
chegou a mensagem. Eu acho que eu vou.
Prazer. Amanhã a gente volta.
A gente volta. Pastor Gilmar, a gente não vai se despedir de você, porque amanhã
você
o pastor
não.
Tá aqui com a gente. Mas, pastor Robson, muito
vai
obrigada mais
bom.
Uma vez. Darleide também.
Solitude.
Solitude.
Solidão e solitude.
Vai ser bom.
Fernando Rochael.
Vai ser bom.
Ótimo. Até amanhã.